בעזרת השם דף ה' תתת ג'י סוכה, סתימוס דף דלת עמוד ב', דף דלת נוברסו, נעשה סטליה ג'י בשו פרסימה, נוסדויס פומשינוס ושאינה גבוהה 10 טפחים. וימוס למשנה, כיסי הסוכה תימנו זו כדאי טפחים ג'י אוטורה, מנו זו כאום מטר ג'י אוטורה, הסוכה אין ויידה. נוסדוי כוי הפונט שג'יס לנו עושה גמרה. פעם המינה על כוי הפונט שג'יס, איתמר, פיין סינד, ורב ורבי חנינה, ורבי יוחנן, ורבי חביבה, כוואטרו סביוס, מתנו. Eles estão assim, que saem por aí, agora abre parênteses aqui. Matno becula seder moed, kolkiai gavna. Tem uma opinião que sustenta que sempre quando tem esses quatro sábios que estão ensinando o mesmo ensinamento no seder de moed, na ordem dos tratados, da ordem de moed, das festas, que começa com Maseret Shabbat e vai até o tratado de Yevamot, que começa a ordem de Nashim. Sempre quando tem esses quatro sábios, Haluf Rabbi Yohanan ou Me'ali Rabbi Yonatan. Essa opinião sustenta que não foi Rabbi Yohanan que fez parte desse ensinamento, foi Rabbi Yonatan. Porém, voltando ao assunto. Como se sabe realmente que a sukkah tem que ter 10 tefachim de altura? Ou seja, a área interna da sukkah tem que ter 10 tefachim de altura. E depois tem o schach, fora o schach. Fala como era Aron Tisha Vekapor Tefach. Com relação a Aron, a Brita, a arca sagrada no Betamigdash, no Mishkan, no Tabernáculo, a altura do Aron era 9 tefachim, 90 centímetros aproximadamente. A Torá fala que a altura é Amava Hetzi Komatu. Uma amassa, nesse caso 6 tefachim, mais meio amassa, mais 3 tefachim, são 9 tefachim só do Aron. Vekapor Tefach, e o tempo do Aron media 1 tefach de altura, 10 centímetros. Harei Kanassana, se soma aqui, 10 tefachim. Até agora não sabemos qual é a relação entre isso e a sukkah. Uchtiv, e a Torá fala, Venoati lecha sham, vidibati itcha meala kapores. Hashem fala para Moshe Rabbeinu, que vai falar com Moshe Rabbeinu, dentro do Mishkan, dentro do tabernáculo, e Hashem fala, vidibati itcha meala kapores. Hashem vai estar sobre a kaporet, e vai falar com Moshe Rabbeinu. Betan, e a Breta continua explicando, Rabi Yossi, ele fala Rabi Yossi, Meulam não é da Shechina lemata, velu alu Moshe ve Eliyahu lamarom. Nunca aconteceu que a presença divina desceu até o chão da terra, e também não aconteceu que Moshe Rabbeinu e Eliyahu Navi foram até o céu. Com certeza outros tzadikim também não foram até o céu, mas mesmo Moshe Rabbeinu e Eliyahu Navi, que poderíamos pensar que eles sim foram até o céu, na verdade eles não foram até o céu. Shinemar, como falou o Pasuk, Hashamayim shamayim l'Hashem, veha'aretz natan livnei adam, que o céu é designado a Hashem, e a terra é designada à pessoa. Portanto, Hashem não vai até a terra, até o chão do mundo, e as pessoas também não vão até o céu. Pergunta uma veloia da Shekhinah lemata, não vai acontecer que a presença divina foi até o chão? Ve'aktivo pasuk fala, ve'ered Hashem al har Sinai. Hashem sim foi até o har Sinai, na entrega da Torá. Hashem foi até a montanha do Sinai, aparentemente no chão. Hashem estava acima de 10 tefachim, acima de 1 metro do chão, e já é desconectado do chão. Reactivo, o pasuk fala, Ve'amdura glav bayomahu al-hara zeitim. Tem sido no pasuk que a presença divina vai estar depois que Mashiach chegar, em certa ocasião, sobre a montanha do hara zeitim, uma montanha perto do Betamigdash. Falando também com relação a isso, Lemala me'asara tefachim, a presença divina vai estar acima de 10 tefachim. Daqui já se aprende qual é a relação entre isso e açúcar. Daqui se vê que 10 tefachim é uma distância do chão que é desconectada do chão. A partir de 10 tefachim de altura já é algo que não está secundário ao chão. Por isso a presença divina chega até lá. A presença divina não vai abaixo disso. Mesma coisa com relação a mechitzah. Uma parede. Para a parede dividir entre recintos, é necessário que ela tenha 10 tefachim de altura no mínimo, 1 metro de altura no mínimo. Menos do que isso, ela é secundária ao chão. Mesma coisa com relação a sukkah, as sukkah precisa de paredes, mechitzot, fanot, essas fanot têm que ter 10 tefachim, no mínimo, portanto a altura interna da sukkah não pode ter menos do que 10 tefachim, porque se for o caso, que vai ter menos do que 10 tefachim, a sukkah não tem paredes, é como se essas paredes não existissem, e a sukkah também não existe. Essa é a fonte. Continuando mais explicando o ensinamento, Velo alu Moshe ve'ilyahu lamarom, Moshe Rabbeinu ve'ilyahu navi não foram até o céu. Reactivo, o pasuk fala aparentemente diferente, o Moshe Allah, ela é Elohim, Moshe Rabbeinu foi até o céu, falar com Hashem, estudar a Torá com Hashem. Fala, le mata me alçará. Moshe Benu foi até o céu. Moshe Benu foi perto do céu. Abaixo de 10 farrem do céu. Vê aqui um outro pastor fala com relação a Eliau. Vai a Eliau baseará a chamar. Eliau foi até o céu, baseará, com uma espécie de vento. Fala, le mata me alçará também. Eliau foi perto do céu, abaixo de 10 farrem do céu. Fala como era, reactivo, o pastor fala, meaches pnekise, pirches alav, ananô, o pastor fala em Yov, com relação a Moshe Rabbeinu, que ele segurou o trono de Hashem, o que se acavot, pirches alav, ananô, e Hashem colocou um envolto de nuvem espiritual em volta de Moshe Rabbeinu, e ensinou para Moshe Rabbeinu o resto da Torá, fora os 10 mandamentos. Moshe Rabbeinu foi até perto do céu para estudar o resto da Torá. E, aparentemente, Moshe Rabbeinu foi até o céu também. Se vê esse passuco. Vamar Abitanchum, ele Abitanchum ensina, Meramete Piresh Shin Dalet Yud, um dos nomes de Hashem, Ziv Shinato, Venanu Alav. Aqui você aprende que Hashem colocou a presença divina em volta de Moshe Rabbeinu, Venanu Alav, como uma nuvem espiritual em volta dele. Então, aparentemente, Moshe Rabbeinu foi onde a presença divina está, no céu. Vamar Lemata Masara, aqui também se trata que Moshe Rabbeinu chegou perto do céu, menos do que da Esfahim de altura do céu. Fala me como, de qualquer forma é difícil, me arrespne que se active. O pastor que fala que Moshe Rabbeinu segurou o trono divino, o que se acavot. E o trono divino não está abaixo da esfahim do céu, está no céu. Fala me estar vuvi, estar vevlei que se adassará. Hashem estendeu o seu trono até abaixo da esfahim. Benakat bei, e aí Moshe Rabbeinu segurou o trono divino. Então, Moshe Rabbeinu estava assim, abaixo da esfahim do céu. E Hashem estendeu o seu trono até onde Moshe Rabbeinu estava. Continua agora. Bishlam Aaron Tisha Dirti. Falamos anteriormente que aprendemos a área interna da Sukkah, a altura interna da Sukkah, desses 10 tzvachim, que a presença divina chegava até lá, de distância do solo, também sobre a Kaporet, que a distância entre o solo e o topo da Kaporet são 10 tzvachim, 9 tzvachim da altura da Arca Sagrada, 1 tzvachim da altura do Templo da Arca Sagrada. E falamos que é necessário esses 10 tefachim, porque Hashem não vai descer abaixo desses tefachim, porque isso já é secundário ao solo, e Hashem não chega até o chão da terra. Falamos que falamos que a altura da arca sagrada era 9 tefachim, porque o pastor fala, Vassu Aron Atzeshiti, façam a arca de madeira, Amatai Vahetzi Urko, o comprimento era 2 ama e meio, cada ama são 6 tefachim, 60 centímetros, Vemava Hetzi Rokhbo, a largura é 1 ama e meio. Vemava Hetzi Komato, e a altura também é 1 ama e meio. 9 Tfahim, cada ama são 6, 1 e meio são 9. Ela Kapore Tefah Minala, não falei qual é a fonte que a altura do tempo era 1 Tefah. A Torá não fala isso. Amaditani Rabihanina. Bihanina ensinou numa breita. Kola Kelim Shasa Moshe, Natnaba em Torah, Midat Urkano, Midat Rokhbano, Midat Komatan. Todos os utensílios que Hashem ordenou Moshe Rabbeinu para fazer esses utensílios, Hashem sim deu as medidas do comprimento, largura e altura. Kaporet, porém, com relação ao tempo, é uma exceção. Midat orka, umidat rochva nitna. Hashem sim especificou o comprimento, 2 ama e meio, e a largura, 1 ama e meio. Midat komata, lo nitna. Porém, Hashem não especificou a altura da kaporet, sua espessura. Então, como você aprende que a altura da kaporet era um tefar, 10 centímetros, seul mad, Mipachot Shebakili, vamos aprender essa medida, da medida mínima que Hashem ordenou para fazer algum utensílio. Shelemar, como falou o Pasuk, Vassitalo Misgeret Tefar Saviv. É necessário fazer uma moldura em volta da mesa sagrada que estava no Eichal. Uma Misgeret. A Misgeret media uma altura de um Tefar. Tomar Lehalan Tefar, assim como a Misgeret, que é sua altura é um tefah, essa é a medida mínima que encontramos com relação aos utensílios. Afkan tefah, também aqui com relação a kaponet, a altura é um tefah. Essa é a altura mínima que Hashem ordenou para fazer algum utensílio. A questão é, venela mikelim gufai. Por que decidimos que a altura da kaponet é um tefah? Porque associamos com o menor dos utensílios. Venela mikelim gufai. Por que não aprendemos os próprios utensílios? A medida da altura da mesa sagrada, por exemplo. Por que uma parte da mesa sagrada? A moldura. Fala, mas tafasta merubá, lo tafasta. Tafasta moá, tafasta. Uma fala que se temos duas opções para aprender uma medida. Uma medida maior, aprendemos, por exemplo, a altura da capoeira da altura da mesa, ou uma altura menor, a altura da misgueira, dessa moldura da mesa. Então, tafas tamuá tafas, é melhor pegar o mínimo. Não é bom aumentar, e nas mitzvot, é melhor pegar o mínimo, que é um tefar, que é a altura da misgueira. A questão é, se vamos pegar o mínimo, veneno of mitzit, tem algo menor do que esse tefar. A altura e a largura do tzitz, era uma fita de ouro que o Kohen Gadol usava em sua testa, vimos você retirar várias vezes, até como palavra, tzitz dome, que mintas chesav, tzitz parecia uma fita de ouro, vedachav, bedetzvot, e a largura dessa fita de ouro do tzitz, eram dois dedos é meio tefar, 5 centímetros, mais ou menos. O mukav meozaneozni chegava de uma orelha para outra orelha do Kohen Gadol. Vekatuva lav shtei shikin, duas linhas no tzitz, tem sido Kodesh Lashem, sagrado para Hashem. Yud e Rei Milemala, o Yud e Rei na linha de cima, ve Kodesh Lamed Milemata, e Kodesh Pra, sagrado para, na linha de baixo. Ou seja, Kodesh Lashem, sagrado para Hashem. Porém, Vamarabeliezer Birabiosi, Birabiosi, filho de Abiosi, fala diferente. Anireiti Veromi, eu próprio vi o Tzitz em Roma, depois que os romanos capturaram. Saquearam o Betamidas depois da destruição do templo, infelizmente. Vekatuva lá, você recebeu lá no Tzitz, Kodesh Lashem, Beshitaha. Você recebeu Kodesh Lashem na mesma linha, em seguida, não em duas linhas. A questão é que a altura do Tzitz eram dois dedos, meio tefar. Então, se vamos pegar a medida menor que estava no Betamidas, pegaríamos essa medida, porque pegamos o tefar, que é a altura da misgueira, da moldura da mesa. Fala, é diferente. Danim Klimi Kli, faz mais sentido associar a capoeira, que é um utensílio, com a moldura da mesa, que também é parte da mesa, parte de um utensílio. Ve'enganin klimi tachit, melhor do que aprender um utensílio, ou seja, a altura da capoeira, de um enfeite. O tzitz era um enfeite para o Kohen Gadol, é uma outra espécie de utensílio. Não é um utensílio como a capoeira, como a mesa, é um enfeite para o Kohen Gadol. Portanto, faz mais sentido associar a capoeira com o tefar da altura da misguet. Fala, veneiro miser, por que não aprendemos, então, também uma altura menor? Associaríamos a capoeira com o zer, a coroa que estava em volta do misbeach hazav, o altar de ouro do Eichal, também tinha uma coroa em volta da arca sagrada, e sobre a capoeira também tinha uma coroa em volta da mesa sagrada, da shulchan. De Amar Mari, fala o sábio, Zer Macho, a altura da coroa é mínima. Um pouco já é suficiente. Então, por que não falamos que também a altura da capoeira seja mínima? Vamos dar Min Kli, Mi Kli. Aprendemos um utensílio de outro utensílio, a moldura, para a capoeira. Venda Min Kli, Mi Ercher Kli. Faz mais sentido aprender um utensílio de outro utensílio do que a medida de um utensílio. Já o que é um erxercle, é um detalhe que valida o utensílio, porém não é parte da construção do utensílio. Essa coroa era um enfeite sobre o utensílio, já é outra espécie diferente da própria caporet. Por isso faz mais sentido associar a caporet com a misgeret, com a moldura que faz parte da mesa. Pergunta a Maria, ah, isso é assim, misgeret na erxercle. Agora entendeu agora que a moldura estava sobre a mesa, sobre o tampo da mesa. Então também essa moldura é um detalhe sobre a mesa, não faz parte da própria construção da mesa. Não ajuda a mesa, é só uma moldura, um enfeite, é um detalhe em volta da mesa, assim como a coroa era um detalhe em volta da mesa. Então por que temos prioridade em aprender a capoeira da misgueira do que do zer, do que essa coroa em volta da mesa? Fala, mas a misgartor le mata e tá. Fala, mas que não. A moldura faz sim parte da própria construção da mesa. A moldura estava abaixo do tempo da mesa, entre as pernas da mesa e o tempo da mesa, então sim servia como parte da mesa. Não um detalhe sobre a mesa. Então faz mais sentido associar o caporet com a misgueira do que com a coroa em volta da mesa ou o tzitz. Isso está bem, sobre essa opinião que sustenta assim, uma machlokit com relação a isso, misgartor lemata eita. Essa opinião que sustenta que a moldura estava abaixo do tempo da mesa, ele manda mais misgartou lemala. Então, foi minha outra opinião, que sinto que a moldura estava acima da mesa. Mas que ele lembra, então qual seria a resposta aqui? Então, sim, essa misgueira tem sim um detalhe sobre a mesa, assim como a coroa é, o zer. Porque associamos a altura da capoeira com a altura da moldura e não a própria altura da coroa, que é mínima. Isso é como uma pergunta. Hayekshen Kliu, se a moldura está acima da mesa, se um detalhe do utensílio não faz parte da própria construção do utensílio, do corpo do utensílio. Então, assim como a coroa, o zer em cima da mesa, ela, estou corrigindo. Danin davar shnitna botura midah, midavar shnitna botura midah. Associamos a kapolet com a misgeret, sim, porque com a sua kapolet, a Torá deu algumas medidas, o comprimento, a largura. Associamos isso com a misgeret, a moldura que a Torá sim deu medidas. Velho rio tzitz vezi, não vamos aprender a medida da kapolet, da medida do tzitz e do zer, da coroa. Que a Torá não especificou nenhuma medida com relação à coroa e o tzitz. Portanto, é menos semelhante com a capoeira. A capoeira é mais semelhante com a misgeret. Fala agora a Ravuna Amar Meach. Ravuna fala uma outra fonte para isso, que a capoeira de Midian tefach de altura, 10 cm. A opnea capoeira de Kedma. Vimos em uma serra que tem várias vezes que o Kohen no Kippur, ele fazia shritado para Hatat, um boi do sacrifício de Hatat, também o bode do sacrifício de Hatat que foi sorteado para Hashem. Fazia shritado, pegava o sangue desses korbanot, levava até o Kodesh HaKodashim, e espirrava o pneu a kaporet kedem. Ele estava no kedem, ou seja, no leste do Kodesh HaKodashim, e fazia as azaot do sangue, uma azar para cima e seja azar para baixo, em frente à face da kaporet, do pneu a kaporet. E a face de uma pessoa, fala Ravuna, no mínimo é um tefach de altura. Isso é uma face normal, é 10 cm de altura. Então, se a Torá fala aqui, a capoeira tem uma face, você aprende que é como a face de um ser humano, fala Ravuna, assim como a face do ser humano no mínimo tem 10 cm, um tefach, assim também a face da capoeira tem que ter um tefach. Porém, a questão é, tem muitas faces que pode ser. Vem uma. Que api, viramos a página de Bariukli, talvez é como a face de um pássaro que tem a face muito grande, maior do que um tefar. Fala uma resposta que já vimos, tafasta miruba, lota afasta, tafasta moata afasta. Quando temos duas opções, pegar uma medida maior ou uma medida menor, aprendemos da medida menor. Então a face da pessoa é a medida menor relativa à face desse pássaro. Porém, a questão é que tem faces menores do que a face de um ser humano. Vem uma que api de tzipata. Talvez é como a face de um pássaro, de Zutatuba, que é muito pequeno. A face é menor do que um tefar. Amar maravacha bar Yaakov, fala vacha filho de Yaakov, Ravuna pnei gama. Fala o sábio, Ravuna aprendeu pnei, essa face da kaporet, de uma zerashavá, de outro lugar que ela também fala essa palavra pnei. Uma paralelo dessas duas palavras, associando esses dois assuntos. Que o quê? Fala, Agmara Aktiv, isso é escrito aqui com relação a Kaporet, ele pune a Kaporet, a face da Kaporet. Uktiv, outro pasuk fala, Hatam, no livro de Bereshit, Me'et pnei Yitzhak Aviv, Yaakov saiu da frente da face de Yitzhak. Aqui a Torá usa essa palavra, pnei face, para Yitzhak. Um homem, assim como com relação a pnei de Yitzhak, no mínimo a face de um homem tem um tefar de altura, assim também com relação a pnei, a face da Kaporet. A questão é Venela Vipanim Shemala. Talvez aprenderíamos a Pnea Kaporet, essa face da Kaporet, da face dos anjos. Os anjos são muito maiores do que os seres humanos, a face é maior. Dirtim, como fala o Pasuk, que também usa a palavra Pnei para a face de um anjo, que ele é outro Pnei Elokim, bater tzene. Fala Yaakov vindo para Esav, quando Yaakov vindo trouxe um presente para Esav, como já sabemos. E o Calvino estava convencendo Esav de receber esse presente e falou que ele estava feliz em ver Esav como se ele visse um anjo. Pnei Elokim. Elokim às vezes se trata referente a Hashem próprio. Porém, na Torá, a Torá usa a palavra Elokim muitas vezes. Normalmente a Torá usa a palavra Elokim para uma força espiritual. Um juiz às vezes é chamado, um tribunal supremo é chamado Elokim às vezes. Como nessa situação, o Calvino chama Pnei Elokim, da face de um anjo. E Yaakov Avinu estava se referindo ao anjo de Esav, que veio lutar contra Yaakov Avinu, antes de Yaakov Avinu encontrar Esav. Como já sabemos que Yaakov Avinu venceu essa luta contra o anjo de Esav. Então Yaakov Avinu estava indicando para Esav que ele venceu o anjo dele e está feliz em ver Esav como se ele visse um anjo. Batitzene e que Esav aceita esse presente que Yaakov Avinu está dando para Esav. Daqui se vê que Pnei também é usado para a face de um anjo. A face de um anjo é maior do que a face de um ser humano. Fala na mesma resposta, tafasta merubá, lo tafasta, tafasta moa, tafasta. Temos a opção de aprender de uma medida menor. Isso que vamos fazer, aprender da face de um ser humano, mesmo que poderíamos aprender essa gzera shavá da face de um anjo. A questão é ver nem lav mikruv, porque não aprendemos uma face ainda menor. A face do kruv, sabemos que tinham dois kruvim, duas estátuas de bebês, dentro do Kodesh HaKodashim, que representam o amor entre o povo de Israel e Hashem, e vice-versa. Dirtev, como falou o pastor, Elakaporet e Yupne HaKruvim. A face dos kruvim, desses bebês, tem que estar em direção a Kaporet, em direção ao tampo da Arca Sagrada. Aparentemente, a face dos kruvim, que sejam bebês, é menor do que um tefar. Então, por que a Arca Sagrada tem que ter seu tempo, uma altura de um tefar no mínimo? Falando a Maravacha Bariakov, Falavacha filho de Yaakov, Gmili. Temos uma tradição desde Moshe Rabbeinu. El pne kruvim prutim e tefar. No mínimo, a face dos kruvim tem que ter um tefar. Então, você vê que sim, podemos aprender dos kruvim para a kaporet. Veravuna namemeacha Gmili. Fala Gmará. Ravuna sim aprendeu essa gzerashavá entre pne kaporet e pne kruvim. Falando mais kruv. Por que esses bebês são chamados de kruv? A Marabia Vav vai levar o Keravia. É uma abreviatura de Keravia, como uma criança. Shekeri Bavel Korina Enuka Ravia. Na Babilônia se chama uma criança de Ravia. Então a Torá pegou emprestada essa palavra da Babilônia para montar essa palavra Kruv. Continua, Marle Abai. Fala Abai, ela meada, se é assim, que a face dos Kruvim é como a face de um ser humano adulto, que tem no mínimo um tefar. Dirtiv, o passuk fala, Pnea Echad, Pnea Kruv, Pnea Shini, Pnea Adam. Sabemos que o profeta Yehezkel, ele viu na profecia dele a Merkavá. É uma carruagem de Hashem que, entre aspas, transporta a presença divina nos mundos espirituais. Tinham quatro faces em volta dessa Merkavá. Pnea Echad, Pnea Kruv. A face de um é a face de um bebê. O Pnea Shini, Pnea Adam. A face de outro era a face de um homem. E, aparentemente, a face de Yaakov Avinu. Tinha outras duas faces, a face de um leão e a face de uma águia. Então aí no kruv, aí no adam, como esse raciocínio anteriormente, vimos que a medida da face de um kruv é no mínimo 10 centímetros, um tefar. É a mesma coisa do que a medida de um ser humano, de um adulto. Farmana aperavra livea apesutra. Realmente, o kruv tinha a sua face de um tefar, porém a face do homem era maior do que isso. É maior do que um tefar. Essa é a diferença. A questão é, já vimos que a medida interna da sukkah tem que ser 10 tfahim, 1 metro. Ou seja, bar mischach, além do schach, o schach tem que estar sobre esses 10 tfahim. Qual é a fonte disso? Que a área interna da sukkah, o espaço da sukkah, tem que ter uma altura de 10 tfahim, fora o schach. É uma beada schach, talvez, seria suficiente que a sukkah inteira, a altura do chão da sukkah e o final do sukkah seria 10 tefachim, e o espaço interno menor do que 10 tefachim. Qual é a fonte disso aqui? Ele sabe que o espaço interno seria 10 tefachim fora o sukkah. Vimos que essa área, essa altura de 10 tefachim, você aprende da altura da kaporet, que era 10 tefachim do sol, 9 tefachim do aron e 1 tefach da kaporet. Porém, esse 10 tefachim é contando a kaporet, contando o tempo. Talvez aqui também seja suficiente que tenha um espaço embaixo do schar de 9 tefachim, por exemplo, e o schar, como a kaporet, um tefach de espessura, de altura. Ela, então fala, mas realmente se aprende essa altura de 10 tefachim, mi betolamim, do betamindash. Mikamar, isso que se aprende. Dirtivo que falou o pastor, Gabay da Sherbanah, Melech Shlomo la Hashem, Shishim Amaurko, Vesrim Rochbo, Ushloshim Amakomato. A casa que Shlomo construiu para Hashem, ou seja, aquela construção que Shlomo construiu no Betamidash, que tinha o Ulam, o salão de entrada, o Eichad e o Kodesh HaKodashim internamente, o Sagrado dos Sagrados, essa construção mediu um comprimento de 60 Amot, 30 metros. Esrim Rochbo, 20 amot de largura e 30 amot de altura. Urti, viu o pastor que fala? Komata kruv ha'echan eser ba'ama. A altura de cada kruv, de cada bebê, media 10 amot, 5 metros. E fala, mas vechena kruv, a Shini falou, o pastor também, o segundo kruv é a mesma coisa. O segundo bebê. ותניא, פלא בתא, מה בעצירי בבית עולמים? עושים קומים קומטרמוס מהלסון בבית המקדש. כרובים בשליש הבית הם עומדים. האוטורה דוס כרובים שגב אתם אונטסו דה האוטורה דו פרופריו איכה. בקטורה דו פרופריו איכה לה 30 עמות, 15 מטרוס, דה האוטורה דוס כרובים אירם 10 עמות. אינטו אין אונטסו דה האוטורה דו איכה. תפעמה משכן נעם יתריגו פלסון ומשכן אותה בנקלו דו דזרטו, כרובים בשליש הבית הם עומדים. Também os querubins chegavam até a altura de um terço do Oel Moed, a tenda sagrada do Mishkan. Explica agora. Mishkan Kamav, qual é a altura do Oel Moed? Esser Amot, 10 Amot, 5 metros. Divertido para o Pasuk, Esser Amot, Orech HaKeresh. O comprimento das toras de madeira que suportavam o Oel Moed é 10 Amot, essa altura do Oel Moed também. Então Kamav, ele é um. Quantos tefahim cabe em 10 amot? Cada amá são 6 tefahim, shitim pushim. Então temos 60 tefahim de altura do Oel Moed. Tlate kamav, quanto é um terço disso para saber qual é a altura dos kruvim? E sim pushim, 20 tefahim. No Mishkan, os kruvim não estavam no solo, no chão do Kodesh HaKodashim, como no Betamigdash. Vimos que a altura dos Kruvim no Betamigdash eram 10 amos 5 metros, eles estavam no chão, um em cada lado do Kodesh HaKodashim. Com relação ao Mishkan, os Kruvim estavam sobre a capore, sobre o templo, e mediam menos do que 5 metros, 10 amos com certeza. Kamav, quanto é um terço da altura do Oel Moed em Tefahim? Vamos que são 20 Tefahim, 2 metros. Dala sará de Aron ve capote. Uma vez que os kruvim estavam em cima da arca e do templo, o Aron e a capote mediam 10 tefahim de altura, então para chegar na altura dos kruvim, temos que reduzir a altura da arca e o templo, o Aron e a capote, desses 20 tefahim. Então faz ele o sará, sobrou 10 tefahim, que é a própria altura dos kruvim. Ou seja, os kruvim chegavam até um terço da altura do Oel Moed. Porém, os kruvim estavam sobre a arca e a caporet. Então, eles tinham que chegar até 20 tefahim. Só a arca e a caporet medem 10 tefahim, então sobrou 10 tefahim para os kruvim preencherem. Então, a altura dos kruvim era 1 metro no Mishkan. Urti, o pastor fala, Vaiu a kruvim por sekrafaim lemala sorrehim bekanfeem ala caporet. Fala o pastor que os kruvim estavam estendendo suas asas para cima, Sohrim, como um schar, como um teto, com as suas asas sobre o templo, sobre a caporet. Então fala Mará que o Pasuk fala que as asas estavam acima da cabeça dos kruvim e fazendo um schar sobre a caporet. Ou seja, a parte de baixo da asa estava na altura da cabeça dos kruvim e acima da cabeça dos kruvim estava só a altura da própria asa. Então se resulta. Kari Rahmaná, Schach Alemala Measara, a Torá chama Sohrechim, a palavra Schach, uma altura de 10 Tefahim sendo coberta pelas asas dos Kruvim. A mesma coisa com relação a Sukkah, para ser um Schach válido, é necessário que tenha o Schach e abaixo do Schach 10 Tefahim, assim como a distância entre a Kaporet e as asas dos Kruvim. O primeiro nome mais ligado, fino Ilá Vereishayu, Kaimi, Dirma Leá Vereishayu, Kaimi. Qual é a fonte disso aqui? A asa estava acima da cabeça dos kruvim. Talvez estava na mesma altura da cabeça dos kruvim. Então, se a parte de cima da asa estava na mesma altura do final da cabeça dos kruvim, e a parte de baixo da asa estava mais dentro dessa altura de 10 tefahim, então, entre a base da asa e a capa, tem menos do que 10 tefahim. A mesma coisa com relação à sukkah, talvez seja suficiente, tem a altura inteira da sukkah menor do que 10 tefahim, até os schach. Amar Avacha Bar Yaakov fala na Avacha filho de Jacob, Le Malachti, a Torá fala que as asas estão em cima dos kruvim. Então, com certeza, está acima da altura da cabeça dos kruvim, como já vimos, uma distância de altura de 10 tefahim. Fala Veima de Midvetuva, talvez as asas estavam mais alto do que esses 10 tefahim. Qual é a prova disso? Que as asas estavam, realmente, a parte de baixo da asa estava a distância de 10 tefahim da caporet. Falando Miktiv Lemala Lemala, então não fala acima, acima. Então fala sobre as asas estão acima. Ou seja, a parte de cima das asas estava um pouco sobre a cabeça, a parte de baixo da asa estava na mesma altura do que o final da cabeça dos kruvim. isso que sabia de si passou. Fala agora, Anicha le Rabi Meir. Dá para entender essa explicação com o vampiro de Rabi Meir, da Marifu Rabi Meir. Qual a amota e o benonio? Todos os amot, essa medida de uma amá, que a Torá usa para especificar as alturas, as medidas, comprimento e largura dos utensílios do Betamigdash, eram benonio, eram amot médios. Ou seja, amot que cada amá continha 6 tfahim, 60 centímetros. Portanto, essa conta faz sentido. Tínhamos 9 tfahim de altura da arca, do Aron, um tefah de altura da Caporet, e uma distância de 10 tfahim até as asas. Ele era Biudak, por isso foi Biudak, de Amar foi Biudak. Amar shel binyan shishat tfahim. O Amar que foi usado para medir as medidas da própria construção do Bet HaMikdash ou do Mishkan, eram de 6 tfahim. Vesher kelim, porém, o Amar que foi usado para medir a medida dos utensílios era menor, é de 5 tfahim, meio metro aproximadamente, 50 centímetros. Maikalemeima, então qual seria a explicação? Sabemos que a arca sagrada media amá vahetzi komato, uma amá e meio. Se cada amá são 5 tfahim, não chegamos até 10 tfahim de altura. Aron ve kaporet kamav, quanto soma a altura da Aron e da kaporet conforme esse novo cálculo? Tamia opaga, 8,5. A arca media um amá e meio, são 7,5 tfahim. Mais um tefah da Capora, são 8,5 tfahim. Para chegar nos 20 tfahim de altura que terminava lá os Kruvim, onde o final da asa estava, não tem 10 tfahim, tem mais, tem 11 tfahim e meio, faz o Hatsar e o Paga. Tem 11 tfahim e meio de distância entre o Shar, que é aqui a asa, e a Caporet. E Masukad, Ave, a Hatsar e o Paga, talvez com relação a Sukar é a mesma coisa, ele sempre tem a altura interna de 11 tfahim e meio. Ele era Biudá, por isso conclui, Biudá, a fonte que a área interna da Sukká, a altura interna da Sukká tem que ser 10 tfahim, não se aprende do Decepassu com relação à asa dos Kruvim e a Kaporet. Ilu Hitab Gumirila, aprendemos essa alahá de tradição desde Moshe Rabbe. Damar Abihia Baraja, Fama Abihia, filho de Ashi, Amar Rav, nome de Rav. Shiurim, as medidas da Turek que não são especificadas como. Quando a Torá fala para consumir algo ou não consumir algo, comer ou não comer, significa um kazait. Volume de uma azeitona é mais ou menos 30 gramas. Hatzitzin, e também alahadas hatzitzot, obstruções, quando a pessoa vai no mikve, a pessoa não pode ter uma obstrução em seu corpo, que separa entre o seu corpo e a água, ou o utensílio e a água. O mechitzin, as alahadas com relação a divisórias de recintos, paredes, alahadas moshe nesinai. Você aprende isso desde uma tradição de Moshe Rabbeinu. Isso não está mencionado na Torá, fala agora, recebemos de boca em boca, oralmente, desde Moshe Rabbeinu, que essa é a Halakha. Com relação às leis das medidas, das Hatzitzot, das obstruções e as Halakhot, das Mechitzot, das divisões. Isso inclui também a medida interna da Sukkah, que tem que ser 10 tfahim. Essa é a fonte conforme Rabbi Yudá, e conforme Rabbi Meir, aprendemos isso, como vimos já, da altura da Poret, e a distância entre a Caporet e as asas dos Kruvim. Isso fala que amanhã vai deixar amanhã um novo dar, não vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém.